Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Bem, pessoal, este é o último episódio do ano de 2023. A maioria das perguntas que vocês me enviaram foi pedindo previsões. É natural que as pessoas queiram saber o que vai acontecer no ano que vem. Mas como eu não tenho os talentos da mãe de Ná, eu não farei previsões, tá ok? Até porque, se vocês verem, tá todo mundo fazendo previsão, né? E eu sempre falo, vocês sabem a minha opinião sobre previsões. A grande maioria dos influencers aí de economia e finanças fizeram previsões em 2022, logo depois da eleição. E, na realidade, aconteceu exatamente o inverso, né? Então, você pega os maiores ditos influencers de finanças e investimentos, que são os maiores canais, né? Inclusive, agora parece que faz parte do mesmo grupo, né? Pegou todo mundo e colocou no mesmo grupo. E aquilo é uma repetição do mais do mesmo. Eles falaram que o dólar ia disparar, o dólar não disparou, o dólar caiu. Eles falaram que o Brasil ia virar Venezuela ou Argentina, o Brasil não virou. A Argentina virou Argentina. E a Venezuela continua como sempre. Eles falaram que a taxa de juros, dado o risco, ia voltar a subir, a taxa de juros está caindo. Eles falaram que a bolsa ia cair, a bolsa subiu. Então, assim, uma dica, se vocês quiserem seguir as previsões desses influencers, tudo que eles falarem, façam o inverso. O que eu falei sobre o que ia acontecer hoje, na realidade, eu não fiz uma previsão, né? Logo depois da eleição, eu gravei um vídeo, vou até pedir para colocarem aqui, coloquei um vídeo do que eu acharia que aconteceria com esse novo governo, e eu acho que está mais próximo da realidade do que esses outros aí falaram, tá ok? Pessoal põe terror, não sei o quê, tem que ser um pouquinho mais. Como o canal aqui é um canal sério, a gente fala exatamente sem paixões, né? Uma visão mais técnica, foi o que aconteceu. Então, desculpem aí a todos vocês que pediram previsões, não teremos previsões aqui neste canal e nem neste podcast. Vou fazer o que eu fiz, acho que no primeiro ano do canal, o pessoal também teve muitos pedidos aí, né? O que você recomenda de leitura, o que você leu, o que você está lendo. Então, naquele primeiro ano do canal, eu dei algumas recomendações de leitura, né, para o Natal e o Ano Novo, essa semana que todo mundo, teoricamente, fica de folga. Ora, obviamente, todo mundo, quando sai de férias, vai querer curtir um descanso, mas tem aqueles que gostam de ler e eu, neste evento, né, se não me engano foi em 2019, eu recomendei algumas leituras. Não é uma recomendação de leitura, muitos de vocês perguntam o que eu leio, então o que eu li esse ano, eu vou passar aqui rapidamente, né, para quem quiser saber o que eu andei lendo e o que vocês poderiam também seguir, seria interessante, tá ok? Então vamos lá, eu li livros de economia, obviamente, porque eu gosto, mas dessa vez eu li com um viés um pouco diferente. Pela primeira vez na vida, eu estava até fazendo uma retrospectiva, eu estudei algo sem interesses profissionais e técnicos e sem, digamos, interesses comerciais e financeiros. Eu estava até comentando com minha esposa, eu estou terminando uma pós-graduação em filosofia, né? E ela vendo assim essa paixão que eu estou de muita leitura sobre filosofia, não só o recomendado pela academia, pela pós-graduação que eu estou terminando, pelos professores e pela bibliografia recomendada, mas também bibliografias que não foram recomendadas. Por quê? Uma pós-graduação em filosofia clássica, obviamente é a filosofia ocidental, li esses clássicos que foram recomendados, né? Vou passar alguns aqui, mas fiz questão também de ler sobre filosofia oriental. Bem, pessoal, os cachorros começaram a latir, eu não sei muito bem onde eu parei, eu vou continuar então. Então, não li só filosofia recomendada lá na pós-graduação em filosofia, que é basicamente filosofia clássica, né? Filosofia ocidental, ou seja, filosofia grega, né? E depois as contemporâneas, né? A filosofia clássica que a gente conhece. E eu procurei também ler filosofia oriental, japonesa, chinesa, filosofia hindu, filosofia inclusive indígena. E eu vou passar um pouquinho disso aqui para vocês, tá? Há muitas pessoas que falam assim, como consegue ler tanto? Não, tem dias que eu tiro para ler. Então, tem dias que eu sento e eu leio um livro num dia só, no dia todo. Obviamente, os maiores, um pouco mais complexo, levam um pouquinho mais de tempo, mas tem livros aqui que quando eu viajo de avião, como esse aqui, ó, Camisa de Força Ideológica, isso aqui eu li numa viagem, né? Li sentado dentro do avião. Isso aqui eu falei, inclusive, acho que no início do ano, né, do André Lara Rezende, Camisa de Força Ideológica, já indiquei esse livro. Vou passar aqui primeiro os livros de economia, né, que eu li. Vocês vão ver que são livros que não são liberais. Aí algumas perguntas, eu li todos os livros de, já tinha lido, né, todos os livros de economia chamada austríaca, né, da escola austríaca. Já li quase vários, né, quase todos, não, vários e vários livros de sobre o liberalismo. E eu tirei esse ano para confrontar aí as minhas ideias que já estavam concebidas. Muitos de vocês notaram, né? Inclusive eu peço, tem muitos comentários que vêm aqui embaixo, falam assim, deixando de seguir, professor ficou louco, professor virou comunista. Isso, na realidade, é de você não querer ouvir o contraditório, né? Como estamos em momentos difíceis de conversar, eu converso com os livros, né? Então, gostaria muito de conversar com outras pessoas. Tem alguns amigos que eu até converso, mas na grande maioria das vezes as pessoas não querem escutar uma opinião contrária. Então, eu leio porque os livros que eu procuro ler são críticos àquilo que eu acredito. Então, na realidade, eu estou conversando com os livros que, teoricamente, teriam uma visão contrária à minha. Então, esse Camisa de Força Ideológica, vou passar primeiro de economia, né? Depois eu passo os outros, tá? Eu já li, falei no início do ano sobre ele. Eu reli o meu livrinho aqui, que eu já tinha lido e, teoricamente, não tinha levado a sério, Teoria Geral, do Keynes. Inclusive, um livro antigo, eu li lá muito tempo atrás, quando estudei, e agora eu li com outro olhar. Reli aqui o Teoria Geral, do Keynes. E esse livrinho muito bom aqui, do professor Paulo Galla e do André Roncaglia, que é O Brasil, Uma Economia que Não Aprende. Recomendo, muito bom, uma leitura muito gostosa e, digamos assim, muito prática, né? Não é, você lê e você consegue fazer os links aí com a realidade e se você tiver uma mente aberta, você consegue aprender bastante. Reli aqui o do Paulo Nogueira Batista Júnior, Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. Também recomendo, muito bom, professor Paulo Nogueira Batista Júnior é muito bom. Como eu disse, agora eu comecei a confrontar essas ideias novamente, agora de um pouco mais maduro, de um outro prisma, né? E a gente aprende até mais, tá? Segunda vez que você lê as coisas, você aprende sempre mais. Principalmente quando você tem um intervalo de tempo grande entre uma leitura e outra. Tá joia? Tem livro que a gente lê duas vezes assim na sequência, porque a gente não entendeu a primeira. Mas esses que eu passo aqui, eu li depois de muito tempo e uma visão para mim completamente diferente, né? Até porque você tá com a mente mais aberta, você está com suas próprias críticas, né, com a realidade que você viu acontecendo, você viu que não dando certo, e você começa a procurar explicações e você acaba lendo com outros olhos. Aqui o do Domênico de Massa, infelizmente faleceu esse ano, né? A Economia do Ócio, muito, muito, muito bom. Esse livro é um clássico. Mariana Mazzucato, O Estado Empreendedor, livro muito bom, mostra que tudo que o Estado criou e que a iniciativa privada aproveitou e depois fala que o Estado não cria nada. Então, leiam. Muitas coisas, muitas não, quase todas as tecnologias que hoje muitas empresas, muitas megacorporações ganham dinheiro, foi criado pelo Estado. Aqui fala basicamente de grandes exemplos do Estado americano, né, com o poder do dinheiro investido na área militar, em defesa, e todas as tecnologias que eles desenvolveram, que hoje está embarcado no telefone, no nosso iPhone, no GPS, na internet. Vocês vão ver que isso é bem esclarecedor. Esse aqui, Chutando a Escada, do Ha-Jung Chan, que é um economista coreano. Muito bom, ele tem um outro que eu li também. Se não me engano, chama 23 Coisas que Não Te Contaram Sobre o Capitalismo. Chutando a Escada, basicamente, você sobe, depois que você está lá em cima, você chuta a escada, né? É o que os países ditos desenvolvidos de primeiro mundo fizeram. Então, tudo que eles fizeram, agora eles recomendam para os outros não fazerem. Óbvio, né? Eles não querem que você chegue lá e façam concorrência a eles. Então, muito esclarecedor, muitos exemplos históricos, pesquisas, é só a realidade, tá? Isso aqui não é ficção. Os livros de ficção eu li no passado, agora esses aqui são mais reais, ok? Então, aqui, basicamente, alguns livros de economia que eu li, né? Os clássicos já tinha lido todos, sobre a economia liberal já tinha lido muitos, e Escola Austríaca nem se diga. Como eu já disse aqui, são bons romances. Para quem quiser ler, eu recomendo que leia, não acredite em tudo, mas é ficção científica. Isso aqui eu não sei nem porque eu peguei, isso aqui é um amigo meu que fez, Rubens Sakai, que fez uma pesquisa, acho que eu li até por causa dessa transição, né? Rubens Sakai fez essa pesquisa para o livro, Transição e Democracia, Institucionalizando a Passagem do Poder. É um livro da Casa Civil da Presidência da República. Muito interessante, mas chato, tá? Muito técnico, assim, só para quem que... Eu tava com essa curiosidade e eu acabei lendo. De novo, né? Que ele me deu esse livro. Lá no governo Fernando Henrique. Ele me deu e agora eu reli. Ele fala aqui como você faz a passagem de poder e essa transição de forma institucional, que não aconteceu agora. Esse aqui é do Christian Dunker, que é um psicanalista, né? Que eu escuto bastante alguns vídeos dele. Leio o livro dele também. Vladimir Safatli e o Nelson da Silva Júnior. Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico. Aqui já sai um pouquinho da parte muito técnica, mas isso aqui também é economia. Aqui no meio eu coloquei assim uma mistura de economia com filosofia, né? Críticas da economia e muita filosofia. Justiça. O que é fazer a coisa certa? Livro muito, muito, muito bom. Todos, acho que tem três aqui que eu li. Todos muito bons, tá? Do Michael Sandel. Jessé de Souza, A Elite do Atraso. Muito bom. Os Engenheiros do Caos. Conta basicamente como é que essa engenharia hoje, né, das mídias, das redes sociais, para criar esse ambiente que a gente está vivendo, né? Então aqui, Os Engenheiros do Caos, como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar as eleições. É um italiano, o clássico aqui que ele mostra que começou é um movimento 5 estrelas lá na Itália, que eles elegeram um maluco lá. De dois, do Eduardo Janetti, que é um economista famoso, né, o Eduardo Janetti da Fonseca, mas esses dois livros são mais filosóficos. Eduardo Janetti, O Alto Engano e o Felicidade. Muito bons os livros, tá? Esse Felicidade aqui eu gostei bastante. Ele coloca como se fosse um diálogo ali entre os amigos, né, sempre sobre um tema. Como eu falei do Michael Sandel, A Tirania do Mérito, O Que Aconteceu com o Bem Comum. Vale a pena, um clássico dele também. E O Que o Dinheiro Não Compra. O Que o Dinheiro Não Compra. Os Limites Morais do Mercado. Então aqui é uma mistura de economia e filosofia. E aqui, filosofia pura. Isso aqui é do Hegel, Filosofia do Direito. Botando aqui. Bhagavad Gita, um clássico aqui, né, na filosofia hindu. Inclusive, eu recomendo, eu até falo com os amigos, né, que depois que eu descobri que aquele filme Lendas da Vida foi baseado nesse livro, você vê que o filme é esse livro, né, obviamente um enredo, um romance que é criado ali, que é um filme sobre golfe. Eu já gostava do filme, sempre achei ele bonito, mas eu assisti de novo depois que eu li o Bhagavad Gita e entendi a mensagem lá do filme. É excelente, principalmente para quem já leu esse livro, tá? O livro é uma história de um jogador de golfe que é interpretado pelo Matt Damon, né, e o caddie dele é o Will Smith. A Lenda de Bagger Vance. Aí eles traduziram A Lenda da Vida, mas devia ter mantido o original, porque o Bagger Vance, na realidade, é o Bhagavan, né? E o Ranulf Juno, que é o jogador, o R abreviado, Arjuno, é o Arjuna. Então é do livro aqui, tá ok? Adorno, A Dialética do Esclarecimento. É um livro técnico de filosofia, né? Não sei se todos vão gostar, mas esse aqui também é muito técnico. Interpretações da Fenomenologia do Espírito, de Hegel. Muitos aqui eu li, como eu disse, por causa da pós-graduação em filosofia, tá, pessoal? Em Busca da Sabedoria, do Siri Han. Isso aqui é um debate que teve entre o Noam Chomsky e o Foucault. Tem até vídeo na internet sobre isso aqui. Esse aqui é o livro, né? Natureza Humana, Justiça versus Poder. É um debate que eles fizeram. Isso aqui é do Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço, filósofo coreano. Um clássico aqui da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo. Clássico, né? Da Hannah Arendt. Outro do Foucault aqui, Microfísica do Poder. Como eu disse, são livros técnicos, tá? Eu li porque estou fazendo a pós. E os que eu falar de que não é filosofia clássica, é obviamente por interesse, né? O Ramayana, o clássico poema épico indiano. Isso aqui é um clássico, Aristóteles, Política. Tem outros clássicos que estão mais para cima aqui, que é o República, né, de Platão. Comprei a coleção, todos os diálogos dele, obviamente eu não consegui ler tudo. Mas a República de Platão eu li até para poder passar na pós, né? Isso aqui é do Eduardo Moreira, Intenção Primeira. Livrinho muito, muito bom. A Voz do Silêncio, da Helena Blavatsky, O Dhammapada. Filosofia oriental também. Então é isso, pessoal. Essas, obviamente, de filosofia vai ler quem gosta, né? Não é, não tá ligado ao seu dia a dia, mas como eu disse, pela primeira vez na vida eu estudei algo que sem esse olhar, né, o interesse técnico, profissional e comercial e financeiro. Eu li por prazer, eu fiz um curso que eu fiz por prazer também, sem essa intenção profissional. Então, como diria Carl Jung, né, é mais fácil o ser humano criar uma máquina e chegar na Lua do que adquirir conhecimentos e viajar para dentro de si mesmo. Então, filosofia está mais ou menos nesse sentido. É, como eu disse, eu quero ser hoje alguém melhor do que eu fui ontem e amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje, né? Então, a gente tem que estar sempre confrontando os nossos dogmas, né, as nossas crenças com o contraditório para que a gente consiga evoluir. E é o que eu peço e eu recomendo para vocês. É, eu fico feliz que tem muitos que não pensam como eu e se sentem tocados. Falam, pô, professor, agora como eu te respeito, né, profissionalmente, agora o senhor falando, eu vou olhar com outros olhos. Tem muitos mais radicais e natural nessa polarização que simplesmente me xingam, falam que vão deixar de me seguir e tal. Não vai aprender, né? Porque toda vez que escuta uma opinião contrária, ele foge. Então ele vai se isolando cada vez na mesma bolha. Vai ser sempre a mesma pessoa e tendo sempre as mesmas crenças. Eu gostaria muito que, se você está escutando esse vídeo e não concorda, continue por aqui, né? É um debate interessante a gente confrontar as nossas crenças. É o que eu tenho feito. Como não consigo dialogar com muita gente, eu faço esse diálogo com os livros, com as ideias. Tá joia, pessoal? Então, o canal continua sendo um canal de economia, finanças, investimentos e estratégia empresarial, que é tudo que eu aprendi durante minha vida toda. Mas, para quem notou, eu tenho falado e feito muitos questionamentos ultimamente, justamente com essa nova visão, né? Porque eu quero ser alguém melhor do que eu fui ontem. Tá joia, pessoal? Gostaria que vocês ficassem aqui, né, no canal. Gostaria que vocês, se tiver interesse, leia algum desses livros aqui que chamou a atenção de vocês. Eu acho que vai ser bom, mesmo que você não concorde, não goste. É sempre bom ouvir uma opinião contrária. Desejo a todos vocês um restinho de ano e, obviamente, um 2024 muito melhor do que foi em 2023. Não só para vocês, mas para o mundo todo, que é o que eu tenho procurado fazer. Quando a gente critica o sistema, critica o modelo atual, muita gente se sente ofendida, muita gente defende, porque as pessoas estão olhando para o próprio interesse. Então eu parei de fazer isso, porque o sistema atual, o modelo atual, esse mundo atual, a economia, da forma que ela foi concebida e está funcionando, o capitalismo, ela é benéfica para mim, como pessoa. Se eu pensar só em mim, como indivíduo, ela é muito benéfica para mim. Só que eu não gostaria que fosse benéfica só para mim, tem que ser benéfica para todo mundo, principalmente os mais necessitados. Então, o que eu tenho feito essa crítica, né? Até porque eu poderia estar com esses outros canais, como muitos de vocês falam, né? E a gente às vezes troca algumas ideias pelos comentários. Poderia estar muito maior o canal, ter milhões de seguidores, né? Poderia estar ganhando muito mais dinheiro, mas eu não criei o canal para isso. Como eu disse, para quem me segue já há mais tempo, tem muitos bancos no início. Meu canal era pequeno ainda, tinha 10 mil inscritos e já me procuravam até pelo formato, pelo conteúdo que eu produzia. Muitos bancos me procuraram para fazer parceria, acho que já previam que o canal ia crescer, para eu ser garoto propaganda de alguém. Eu nunca aceitei, tá? Nunca aceitei patrocínio nenhum no canal. Quando ele começou a crescer, vocês começaram a pedir para estruturar algum tipo de curso, eu acabei estruturando. E aí, se não me engano, bem no início, 2019, como eu não conseguia fazer tudo sozinho, veio uma agência, contratei uma agência, ela fez vários lançamentos. Vocês sabem que ganha dinheiro na internet assim, né? Fiz vários lançamentos. Naquele ano, 2019, eu faturei só em cursos. Tem gente que não fala, eu falo, tá? 2 milhões de reais. E aí, em 2020, a agência, obviamente, cresceu o olho, fez um planejamento lá de novos lançamentos, né, esteira de produtos, upsell, tudo isso que, para quem está nesse mundo, conhece. E o planejamento naquele ano era ganhar 27 milhões de reais. Só que aí eles mudaram o copy, aquele negócio, né, do que você tem que falar para vender, aquela sequência de vídeos. Quando eu li aquilo, eu falei, eu não vou falar isso. Até porque não era a minha crença. É uma copy mais agressiva, prometendo um monte de coisa que vocês sabem que eu não faço, né? E aí eu simplesmente rompi com a agência, falei, isso eu não vou fazer, não, mas para ganhar todo esse dinheiro, atingir essa meta, tem que fazer isso. Falei, mano, obviamente dinheiro é sempre bom, mas eu não tô aqui por isso, não vou vender minha alma por dinheiro, então não vou fazer, rompi. Nunca mais fiz um lançamento, de vez em quando vocês veem aí, uma Black Friday, eu falo de algum curso, mas nunca mais fiz isso. Se eu voltar, eu devo criar um curso sobre risco, se eu voltar a fazer um lançamento, vai ser sem agência, vai ser só por aqui pelo canal. Então, eu tenho procurado exatamente fazer isso, né? Não, o sistema como está, a internet como é, o YouTube como é, né? Esse marketing digital como é, se eu quiser abraçar esse negócio, eu vou ganhar muito dinheiro, mas eu não quero vender minha alma e não é isso que eu nunca fiz e nem farei isso por dinheiro, tá ok, pessoal? Então, eu procuro não pensar só no meu interesse próprio e tenho olhado para o meu semelhante. Então, essas pessoas estão mais radicalizadas, acham que a economia está boa, mas está boa para a pessoa, né? A economia está boa para mim. Mas será que está boa para o resto, né, da sociedade? Será que está boa? A gente anda na rua, a gente vê 1% da sociedade está bem e os outros 99% está ferrado. Então, tem alguma coisa errada, obviamente, e a gente tem que procurar a solução para ajudar essas outras 99% de pessoas da nossa sociedade, né? Não só do Brasil, mas do mundo todo. Então, a gente vê aí, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Tem alguma coisa errada, a desigualdade está aumentando, a pobreza está aumentando. Aí tem uns lunáticos aí que falam que não tem nada a ver pobreza com desigualdade, fica repetindo um monte de discurso, parece coisa de louco, né? De terraplanista. Então, é nesse sentido que eu falo, tá, pessoal? Então, aqui, recomendações de leitura do que eu li, né? Obviamente, ninguém vai... Tem muito livro aqui que vocês não vão ler, porque realmente é chato, né? Só para quem está interessado. Mas tem muitos livros que eu li aqui que eu acho muito bom. Esse que mais aqui que mistura filosofia com economia. De economia, todos que eu li aqui eu acho bom, mas Chutando a Escada, O Estado Empreendedor é bom. O do professor Paulo Gala e do André Roncaglia também. Né? Esses do Michael Sandel são muito bons. Né? O Que o Dinheiro Não Compra, Tirando Ele do Mérito, Justiça. Os do Gianetti é bem filosófico, né? Muito mais introspectivo, mas para quem quiser vale a pena. E os clássicos de filosofia, obviamente, para quem tem muito interesse e tempo, né? Você precisa ter tempo para ler. Eu, felizmente, consegui ter tempo para ler. Então tem dia que eu tiro, sento aqui na minha biblioteca e leio um livro todo num dia só. Eu sei que é difícil para quem, a maioria das pessoas que ainda tem trabalho, tem obrigações, tem estudos, né, na academia, não vai conseguir tirar um tempo para ler livros que não estão lá na relação que ele teria, teoricamente, obrigação de ler. Mas para quem tiver tempo, vale a pena. Tá ok, pessoal? Esse episódio fica por aqui. Desejo a todos vocês um excelente 2024. E vamos entrar o ano com novas metas, com a mente mais aberta e pensando sempre no nosso semelhante. Ok? Fico por aqui e espero vocês no próximo episódio, agora já em 2024. Um forte abraço e até a próxima e o próximo ano.
Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.